Muito boa tarde. Começar por cumprimentar e agradecer a presença da delegação que aqui está da CIT, a senhora Presidente, a doutora Joana Gíria, a doutora Cristina Cerro e o doutor Pedro Faria. Agradecemos a disponibilidade para virem a este grupo de trabalho sobre o trabalho, o regime de trabalho noturno e o trabalho por turnos. Hoje estou na qualidade de coordenadora, sendo que a deputada Mercedes Borges, que é a coordenadora deste grupo, teve um imprevisto e não pode estar presente e, portanto, também irei fazer, colocar as questões em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que assim entenda importantes. Dizer, que de facto é muito importante ouvirmos a CIT sobre esta matéria, porque é uma matéria, desde logo, que se prende com as relações laborais e, portanto, desde logo, por isso, é importante os contributos que aqui nos possam deixar. Já conhecem a metodologia, é cerca de 10, 15 minutos para uma intervenção inicial, depois será dada a palavra aos vários grupos parlamentares. Queria também apenas chamar a atenção que o deputado do grupo parlamentar do CDS, deputado António Carlos Monteiro, está numa reunião aqui ao lado, portanto não, em princípio não vai poder participar na reunião, mas temos aqui o assessor do grupo parlamentar do CDS e estas audições são gravadas e, portanto, naturalmente o seu deputado depois irá ouvir a audição. E, portanto, explicada aqui a metodologia, vou passar então a palavra à doutora Joana Gíria para dizer o que entende conveniente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Em nome da CIT, naturalmente, agradecer o convite à Sra. Maria das Mercês Borges, que hoje não está, mas em seu nome à deputada Clara Marques Mendes, e agradecer de facto que a CIT seja ouvida sobre estas matérias e outras que têm sido, que são, obviamente, do seu interesse. Analisados os projetos de lei e no que respeita a estas duas iniciativas parlamentares sobre o trabalho noturno e o trabalho por turnos, cumpre à CIT sempre abordar esta matéria no âmbito da perspectiva da igualdade e não discriminação entre mulheres e homens, no âmbito da proteção da parentalidade e também, porque não desligado, da conciliação da atividade profissional com a vida familiar. Apresentados ambos os projetos de lei, um da autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e outro pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, poderemos verificar que eles não têm em si mesmos umas diferenças de fundo por aí além. No que respeita ao projeto de lei 496 do Bloco de Esquerda, no âmbito da exposição de motivos, é referido que o trabalho por turnos está a aumentar e que é uma realidade cada vez mais presente nas organizações laborais, abrangendo no nosso país, neste momento, cerca de 10% da força de trabalho e que no resto da União Europeia, cerca de 21% dos trabalhadores e trabalhadoras estão enquadradas por este regime. O diploma procede a uma análise sobre a penosidade destes regimes de trabalho, que também é conhecida por todas e por todos, nomeadamente em termos de saúde, fazendo referência fundamentalmente à inversão do ciclo sono-vigília, isto é, ter de trabalhar de noite e dormir dia, e o que se reflete naturalmente na saúde, quer física, quer psicológica, de as pessoas que estão, obviamente, incluídas neste tipo de trabalho. Também em termos de vida familiar e social, é feita uma referência ao conflito nos papéis parentais e conjugais, na gestão da conciliação dos horários laborais, escolares, etc., que decorrem deste desfasamento entre aquilo que é a estruturação do tempo social e certos horários de trabalho, de onde se salientam os períodos de final do dia e os finais de semana. Em termos também de contexto organizacional, mais uma referência, neste caso, ao desempenho tendencialmente menor, especialmente em tarefas que exigem esforço físico e um risco acrescido, naturalmente, em termos de acidentes e erros em relação ao absentismo. São sugeridas algumas medidas, como protetoras ou como minimizadoras dos efeitos apontados. A contratação, não vou ser extensiva, mas a contratação de recursos humanos suficientes para impedir a sobrecarga horária, a disponibilização de um serviço de cantina noturno para assegurar uma alimentação saudável, assistência de transportes, sobretudo em horários muito matinais, a autorização para a realização de cestas durante a noite, sobretudo em horários noturnos longos, o envolvimento de trabalhadores na seleção dos turnos, apoiando-se, nomeadamente, na troca de turnos, e a aposta no aconselhamento personalizado, tendendo a aumentar o bem-estar de funcionários e funcionárias. As medidas legislativas baseiam-se nos princípios emanados pela Convenção número 171 da OIT sobre o trabalho noturno e na promoção da negociação e da contratação coletiva como instrumentos de complementaridade e adequados à concreta necessidade das empresas. Pretendendo que ainda este diploma clarificar conceitos relativamente àquilo que se entende por trabalho por turno, trabalho noturno, trabalhador noturno e introduzir ainda o conceito de trabalhador por turnos, garantindo um enquadramento mais protetor dos trabalhadores no respeito pela proibição de trabalho noturno aos menores. Definindo algumas regras sobre a organização do trabalho por turnos, que possibilitem uma menor perturbação dos ritmos circadianos, uma acumulação de sono diminuída e uma maior sincronização com a vida social, de que já falámos há pouco. A valorização e a participação dos trabalhadores e das estruturas representativas na definição dos turnos e na definição dos prazos mínimos para mudança de horário programado, a garantia de um cumprimento mínimo de 24 horas de descanso na mudança de horário por turno e pelos fins de semana de descanso em cada 6 semanas de trabalho por turnos, a definição de um máximo de 35 horas semanais de trabalho para quem trabalha por turno ou é trabalhador noturno, o alargamento no âmbito dos exames médicos e a cuidados de saúde por parte de trabalhadores por turnos e trabalhadores noturnos, a consagração do direito a mais um dia de férias por cada 2 anos de trabalho e a definição de valores de acréscimos retributivos pagos por trabalho por turnos e trabalho noturno. Não sendo muito extensiva, porque não pretendo, dando tempo um bocadinho também para o debate, que é de facto aquilo que interessa, e passando desde logo ao projeto apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, aquilo que se retira deste projeto de lei é que pretende efetivamente reforçar os direitos dos trabalhadores no âmbito do regime de trabalho noturno e por turnos, ou seja, de alguma forma dar visibilidade àquilo que já é praticado hoje em dia e que pode não estar tão plasmado na lei quanto aqui o Grupo Parlamentar entende que deveria estar. A exposição de motivos refere que a Associação Internacional dos Trabalhadores, desde há cerca de 150 anos, reivindicou o trabalho dos 3-8, portanto, 8 horas para trabalho diário, 8 para lazer, 8 para convívio familiar e cultura e 8 para o descanso, e que aquilo que o PCP refere nesta altura é que sob a capa da urgência, e estou a citar naturalmente, a capa da urgência na melhoria da competitividade nunca passará por aí, sucessivas alterações à legislação laboral resultaram sempre em degradação dos direitos dos trabalhadores, corporizando novos conceitos que apenas recuperam velhas ideias de desumanização do trabalho, adaptabilidades, bancos de horas, entre outros. No que respeita à análise da penosidade no âmbito deste diploma, aquilo que se vem referir é que o trabalho noturno exige um esforço suplementar, dado que o sono em estado de reativação noturna acaba por ser um sono mais curto, portanto diferente, menor, com uma qualidade menor, cerca de 2 a 3 horas menos do que aquilo que é o sono durante a noite. O que pode, eventualmente, provocar, de acordo com o estudo que é apresentado, perturbações de sono, vigílias frequentes, perturbações neuropsíquicas, etc. E o risco de desenvolver o cancro do seio, que é, de acordo com o estudo, é cerca de 50% mais elevado nas mulheres com idades compreendidas entre os 30 e os 54 anos, se trabalhando durante a noite pelo menos metade do ano. Esta comparação é importante se tivermos em conta que este tipo de doença oncológica ocorre nas mulheres da mesma idade que trabalham durante o dia, mas em cerca de uma percentagem bastante menor, em 20%. As medidas protetoras que são aqui trazidas pelo Grupo Parlamentar do PCP têm a ver com segurança, com proteção na saúde e com proteção da maternidade e paternidade. Eu fui a proteção da maternidade e da paternidade porque, ao contrário do que acontece com o diploma anterior, aqui efetivamente estas medidas estão, digamos, destacadas no projeto de diploma. Depois refere-se também às infraestruturas e serviços sociais compatíveis com este tipo de horários de trabalho, digamos que permitem a conciliação, e também uma necessidade de fixação por negociação e contratação coletiva de subsídios e compensações adequadas aos trabalhadores que são abrangidos. Das medidas legislativas apontadas, refere o projeto de lei que devem atender a alguns cânones, designadamente que o trabalho por turnos só pode ser prestado nos casos devidamente argumentos justificados e fundamentados, nomeadamente nos casos em que o trabalho, pela sua natureza, não pode sofrer interrupções ou se torne indispensável para prevenir ou reparar prejuízos graves para a empresa ou para a sua viabilidade, que os menores são dispensados de prestar trabalho em regime de trabalho noturno ou por turnos, desde que este tipo de horário afete a sua saúde ou segurança, que aos trabalhadores em regime de trabalho por turnos devem ser formalmente prestadas informações e que o conceito de trabalho noturno deve ser clarificado, fixando este período entre as 20 horas de um dia e as 7 do outro, ao contrário do que é neste momento, plasmado na lei, que é de facto encurtado. Na organização do trabalho por turnos, importa ainda, de acordo com o projeto de lei, fixar algumas regras que impeçam estes abusos que o PCP entende que se estendem no âmbito da aplicação do sistema de turnos 3x8, ou seja, em 24 horas, 3 turnos. E ainda, nos dias de descansos rotativos, importaria esclarecer a periodicidade do seu gozo no âmbito dos fins de semana, portanto, sábado e domingo, com um dia de descanso em cada período de 6 dias e um sábado e domingo completos em cada período de 4 semanas, sem prejuízo do período excedente do descanso a que tenham direito. Estabelecer ciclos mais curtos para a equipa noturna e criar, para trabalhadores noturnos, mais um intervalo de descanso além do já consagrado. Portanto, isto, digamos que são aqui as medidas mais que se devem salientar ou que se destacam no âmbito daquilo que é proposto pelo PCP e que diretamente envolvem a matéria da igualdade e não discriminação e também da proteção na parentalidade e da conciliação, que não pode estar desvinculada. A particularidade, como eu referi no início, deste diploma é, de facto, o atendimento especial que refere à proteção na parentalidade, nomeadamente aqui quando propõe que a trabalhadora grávida puérpera lactante seja dado o direito a ser dispensada de prestar trabalho por turnos, o que neste momento não está plasmado na lei. No âmbito daquilo que a CIT pode apreciar, e quando eu falo da CIT falo em meu nome, porque certamente, como sabem, a CIT é composta por diferentes sensibilidades, estamos a falar de parceiros sociais e, portanto, certamente este grupo de trabalho irá ouvir também as confederações de empregadores e os representantes das entidades sindicais, porque a CIT, sendo constituída naturalmente de uma forma tripartida, eu posso ser porta-voz da doutrina maioritária, mas não posso, obviamente, nunca, em circunstância alguma, vincular casuisticamente aquilo que é a opinião da CIT, sem haver uma emissão de um parecer ou um trabalho que seja apreciado e votado em comissão. E, portanto, daquilo que é a doutrina maioritária da CIT, então sim, o meu contributo será dado. No fundo, ao longo dos anos, esta matéria sobre a organização dos tempos de trabalho tem tido e continua a ter, como sabemos, um impacto determinante no âmbito dos direitos relacionados com a proteção da parentalidade e com a conciliação da atividade profissional com a vida familiar. Esta importância deste tema não carece desde logo de ser enfatizada, porque todos e todas temos a consciência da importância da organização dos tempos de trabalho, nomeadamente naquilo que diz respeito à nossa vida diária, à nossa vida prática. E por ser evidente a sua relevância na nossa vida pessoal, podemos destacar que individualmente e também socialmente é interessante e é fundamental que esta conciliação aconteça, quer no que respeita àquilo que é o tempo dedicado à atividade profissional com o tempo dedicado a outras pessoas, quer sejam descendentes, quer sejam ascendentes ou outras pessoas dependentes, tal como quando falamos de pessoas cuidadoras que exercem atividade profissional e que efetivamente acabam por, de uma forma socialmente deve ser reconhecida e, a meu ver, também pelas entidades empregadoras, acabam por ser cuidadoras de outras pessoas. A questão da organização dos tempos de trabalho encontra-se intimamente ligada à questão da conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal e não pode nem deve ser desligada das questões relativas à igualdade e não discriminação entre homens e mulheres. Na verdade, sabemos que desde que as mulheres acederam em força ao mercado de trabalho, a questão da conciliação como que emergiu. antes desse momento, parecia que o problema não existia, ou pelo menos que estava resolvido por si mesmo. Os homens proviam o sustento da família, as mulheres cuidavam da família e estas duas tarefas comportavam diferentes obrigações, diferentes sujeitos na sua atuação, desiguais ou inexistentes direitos e um inerente desequilíbrio no que respeita à atribuição dos papéis sociais de género. Este desequilíbrio entendemos que se manifesta desde logo pelos tempos da ausência dos homens na educação das crianças e nos cuidados à família e pela quase impossibilidade de exercerem o seu direito de verem crescer as suas crianças e também o de amenizarem ou terem a possibilidade de amenizar os tempos de velhice dos seus e das suas ascendentes. Este desequilíbrio também pela ausência das mulheres na vida pública, em atividades profissionais, e, ademais, pela obrigação, entre aspas, naturalmente, de cuidarem da casa, das tarefas domésticas e das pessoas dependentes, sem um reconhecimento pelo trabalho que é, efetivamente, desempenhado ao longo de muitos séculos, mas sem qualquer remuneração. A conciliação da atividade profissional com a vida familiar é, pois, sem qualquer margem para dúvida, uma condição, e eu friso que é uma condição essencial para se atingir a igualdade e a não discriminação entre mulheres e homens no mercado de trabalho. A organização dos horários de trabalho influencia diretamente a participação das mulheres e dos homens no mercado de trabalho, verificando-se a segregação desse mercado em desfavor das mulheres em virtude do papel social de cuidadoras que lhe vem sendo atribuído ao longo dos anos. Os homens, naturalmente, quando cuidadores, sofrem de problemas laborais idênticos aos das mulheres. E são os horários de trabalho por turnos e o trabalho noturno os que maioritariamente configuram uma conflitualização, digamos, ou um conflito com a organização social que nós temos. Os horários das instituições de ensino, desde logo, e também as de cuidados a menores beneficiam de um período de funcionamento com um forte impacto na prática de horários de trabalho por turnos e noturno. A média das remunerações em Portugal não permite, regra geral, como sabemos, que os progenitores custeiem o cuidado das crianças em horários mais alargados ou em horários noturnos, salvo, naturalmente, honrosas exceções de entidades empregadoras que têm essa possibilidade. A realidade descrita, e isto só para chamar a atenção daquilo que também vem sendo o trabalho da CIT nos últimos tempos, é tão evidente que, nos últimos anos, o aumento exponencial do pedido de pareceres relativos à prestação de trabalho em regime de horário flexível representa, e isto com dados de 2017, 83,22% dos pareceres emitidos pela CIT. No mesmo ano, 2017, considerando o número de dias úteis, que foram cerca de 250, a CIT emitiu uma média de 2,98 pareceres por dia. Em 2018, considerando que já foram emitidos até à presente data, com a última reunião que ocorreu no dia 28 de novembro, foram emitidos 671 pareceres. Os dias úteis entre 1 de janeiro e 30 de novembro foram 230 e, pela média, comparativamente com o ano passado, podemos aferir que, neste momento e de forma igual, situa-se em 2,9 a emissão de pareceres pela CIT por cada dia útil do ano. Com efeito, a prestação de trabalho em regime de horário flexível prevista quer nos artigos 56 e 57 do Código vem permitindo, eu julgo que isto é importante porque efetivamente os casos que nos chegam são casos que muitas vezes poderiam ser evitados se houvesse uma organização que permitisse de facto a conciliação e também julgo que as próprias confederações de empregadores poderão fazer um bocadinho o seu trabalho de casa, tal como as centrais sindicais, de modo a, de alguma forma, poderem transmitir uma ideia diferente daquilo que é a visão do direito, portanto esclarecendo também em linguagem, digamos, mais facilitada aquilo que se pretende que aconteça em relação aos horários flexíveis. Muitas vezes a utilização da linguagem em direito pode parecer hermética, aquilo que nós fazemos na CIT é tentar desconstruí-la ao máximo para ser, de facto, uma linguagem mais acessível, mas eu também compreendo que muitas vezes pode haver nos destinatários alguma dificuldade em compreender exatamente aquilo que se pretende. Contudo, aquilo que eu dizia é que nos termos do artigo 56 e 57, o que a CIT vem fazendo é, no fundo, permitir que trabalhadoras e trabalhadores com responsabilidades familiares venham exercendo a sua atividade preferencialmente em horários mais ajustados às suas necessidades de conciliação da atividade profissional com a vida familiar, e isto de acordo, e não é um trabalho da CIT, não é por acaso, é um trabalho que está de acordo com o que está estipulado na Constituição, nas diretivas europeias, em todos os instrumentos nacionais e internacionais, e, portanto, o desígnio é esse mesmo. Daí, podemos dizer que a doutrina maioritária da CIT, no que respeita à interpretação relativa ao âmbito de aplicação do artigo 56 do Código do Trabalho, defende que os pedidos que configurem uma indicação de horário com entradas e saídas fixas são enquadráveis no conceito de horário flexível. Isto muitas vezes não é entendido de forma facilitada pelas entidades empregadoras, até às vezes nem próprios trabalhadores e trabalhadoras, mas o que se pretende dizer é que dentro de um horário flexível cabe sempre o exercício de um horário fixo. Ou seja, se nós solicitarmos, o trabalhador ou a trabalhadora solicitar a prática de um horário entre as 8 e as 20 e entrar sempre às 10 e sair sempre às 18, porque essa possibilidade existe, então, efetivamente, é possível praticar um horário fixo dentro do que é um horário flexível. Agora, também acontece que há já um acórdão do Tribunal da Relação do Porto que vem, no fundo, respaldar esta interpretação da CIT. Eu posso dar indicação, o acórdão é um Tribunal da Relação do Porto, processo 2608/16-3T8. MTS.P1, é um acórdão de 2 de 3 de 2017, encontra-se disponível no site da DGSI e também encontra-se disponível, naturalmente, no site da CIT. E, de facto, é feita uma análise aqui pelo Tribunal da Relação do Porto, em que, de alguma forma, desmistifica esta incapacidade das entidades empregadoras, ou pelo menos alegada incapacidade das entidades empregadoras, darem nota de que é possível, ao abrigo de um horário flexível, exercer um horário fixo. Portanto, no fundo, aquilo que o trabalhador e a trabalhadora solicitam é a prática em determinado horário. Isso não quer dizer que não caiba dentro de um horário que a entidade empregadora possa entender como flexível, e se o trabalhador entender que o pode praticar entrando sempre e saindo sempre à mesma hora, naturalmente não há qualquer impedimento. A Comissão tem defendido que o direito a requerer a prestação de trabalho em regime de horário flexível é aplicável a todos os trabalhadores e a todas as trabalhadoras com responsabilidades familiares, independentemente da profissão que exercem, da organização dos tempos de trabalho em vigor na entidade empregadora e do setor no qual exercem a sua atividade, porque não havendo limitação no Código, não havendo limitação na Constituição, pois naturalmente não vai ser certamente a CIT a limitar esta possibilidade. Logo, a Comissão tem pugnado no sentido que as situações de colisão de direitos, porque as há, naturalmente, sejam sanadas por recurso à solução legal apontada no artigo 355 do Código Civil, que, como sabem, tem por epígrafe colisão de direitos e que, sendo o direito subsidiariamente aplicável, não pode deixar naturalmente de ser atendível nos casos em que tal se justifique. Alertando, contudo, para o dever de um empregador facilitar a conciliação da atividade profissional com a vida familiar, de acordo com o que está previsto nos artigos 127 do Código do Trabalho, na linha B do número 2 do artigo 212 também do Código do Trabalho, concretizando o princípio íncito na linha B do número 1 do artigo 59 da Constituição, que preconiza que os direitos, que o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras à organização do tempo de trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da atividade profissional com a da familiar, é, de facto, um direito de todos e de todas que trabalham. Salientar, por último, também uma diretiva de 2010, que, aliás, aplica um acordo quadro que foi revisto sobre a licença parental e que foi celebrado, como sabemos, entre parceiros sociais, e que é importante frisar, entre parceiros sociais, e que tem por objetivo melhorar a conciliação da vida profissional, da vida privada e da vida familiar dos trabalhadores e trabalhadoras com filhos e a igualdade entre homens e mulheres quanto às oportunidades no mercado de trabalho e ao tratamento no trabalho em toda a União Europeia. Portanto, fazendo aqui uma ligação direta, como eu fiz no início, referência entre aquilo que é a conciliação e a discriminação. A este respeito, convém também salientar o último relatório da reunião do Grupo de Trabalho das Sociais, que teve lugar em 9 de 11 de 2018, sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores, No que se refere aos regimes de trabalho flexíveis, veio referir que a Presidência assinalou que o Parlamento Europeu propôs alterar o termo flexível para adaptável, o que se figuraria, salvo melhor opinião, relevante para efeitos de clarificação do alcance do regime da organização dos tempos de trabalho de trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares. Por fim, ainda chamar a atenção que, sendo a CIT um órgão colegial de composição tripartida, que no âmbito da sua missão e das suas atribuições promove a concertação entre os diversos parceiros sociais, é de fazer notar que entendemos como relevante a importância que a negociação coletiva pode alcançar no âmbito destas matérias, atendendo à especificidade de cada setor de atividade e ao necessário equilíbrio de todos os interesses em causa. Muito obrigada.
Muito obrigada. Agradecer a exposição que aqui nos deixou sobre esta matéria, as notas que aqui também deixou. E vou passar então agora a palavra aos grupos parlamentares. Senhora Deputada Wanda de Guimarães, do Partido Socialista. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento em nome do Partido Socialista a doutora Joana Gíria, doutora Cristina Serro, doutor Pedro Faria. E permitam-me uma nota pessoal, é sempre um gosto ver velhos companheiros de algumas lutas. E para vos dizer o seguinte, eu acho que ninguém com o mínimo de sensibilidade poderá afirmar que trabalhar por turnos é igual a ter um trabalho com horário fixo. É óbvio que não é, e só tivemos aqui, aliás, uma desagradável, do meu ponto de vista e do nosso ponto de vista, intervenção nesse sentido, de uma organização patronal que acha que não faz sentido nenhum, digamos, seccionarmos daquilo que é uma penosidade especial, o trabalho por turnos. Mas, tirando, de facto, essa exceção, para nós, essencialmente, há duas ou três notas que gostávamos de deixar. A primeira nota é óbvia, aquela que, portanto, fez a senhora Presidente da CIT, que é uma ligação estreita também entre os horários por turnos e a organização da vida familiar e da conciliação e não discriminação. É evidente, e ela, melhor que ninguém, explicitou-nos aqui, portanto, todas as vertentes, diríamos, de uma forma exaustiva, em que essa situação se pode verificar. O que para nós é importante é também dizer o seguinte. Não nos parece que, tirando uma ou outra questão que venha na lei, e aí diríamos que no Código de Trabalho já há uma articulação, se quiserem, o artigo 3º do Código de Trabalho, no princípio do tratamento mais favorável, elenca as questões, digamos, e as situações que têm um tratamento mais favorável, entre elas a parentalidade e o trabalho noturno. De facto, o trabalho por turnos não é uma das situações e, portanto, poderá, obviamente, ser equacionado futuramente. Nós vamos ter a discussão muito proximamente aqui e ficámos, todos os grupos parlamentares anuíram a que se deixasse um pouco, digamos, a discussão do orçamento e no fim do orçamento termos uma discussão sobre o acordo firmada em concertação social e, digamos, que juntarmos a essa discussão alguns diplomas que também têm a ver com a organização do tempo de trabalho. Para nós é essencial essa questão, ou seja, é essencial. Nós não podemos, por um lado, dizer que queremos reforçar os sindicatos e a negociação coletiva e, por outro lado, também tentarmos arredar os sindicatos de algumas das soluções. Portanto, nós entendemos que sim, que o Parlamento pode e deve, e é a sua missão, legislar, mas que há matérias, entre elas a organização do tempo de trabalho, que deve ser feita, digamos, e acompanhada pelas organizações sindicais, e sobre isso diríamos ainda que há já sindicatos que o fazem de uma forma muito consistente e eficaz, em que, embora do nosso ponto de vista seja pena, tanto Não estamos à espera tanto das associações patronais que o façam, mas das associações sindicais que pouco utilizam o artigo 482 do Código de Trabalho, que prevê de facto a articulação entre os diversos patamares da negociação coletiva e, portanto, a afirmação de um contrato coletivo de setor que proteja, digamos, de uma forma muito sólida os trabalhadores e, por outro lado, atender às especificidades de cada uma das empresas, porque não temos qualquer dúvida de que as empresas têm, não vale a pena discorrer sobre isso, mas têm condições muito diferentes a todos os níveis, salariais, de condições, de homens e mulheres, enfim, de uma imensidade de aspectos. E também há outra coisa que gostamos de dizer e que nos parece que é uma das pedras de toque, é que a formatação dos horários, do ponto de vista legislativo, ou seja, a concretização de como deve ser feito, quantas horas, quando, do trabalho por turnos, uma formatação exagerada, do nosso ponto de vista não é nem a melhor forma de defender os trabalhadores, nem sequer a melhor forma de defender o emprego. E, portanto, há aqui, digamos, patamares diversos que, do nosso ponto de vista, deviam ser acautelados. E, portanto, também sabem que o Partido Socialista não tem nenhuma iniciativa sobre esta matéria, portanto, existem as iniciativas legislativas que já foram abordadas, tanto do Bloco de Esquerda como do Partido Comunista Português, e é evidente que sobre elas nós, na altura própria, faremos o debate na especialidade. Aliás, foi por isso que, digamos, esta discussão terá que ser reavaliada. Mas não queremos deixar de vos dizer, com toda a honestidade, que para nós é essencial a participação do movimento sindical, a negociação bipartida, a negociação tripartida a nível da concertação social e que, por vezes, é pena, do nosso ponto de vista, que seja tão desvalorizado o patamar da concertação tripartida, porque isso, obviamente, enfraquece o movimento sindical, que é coisa que nós não queremos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP. Se faz favor.
Então, vamos seguir esta ordem. Eu queria também cumprimentar a delegação da CITA, a Sra. Presidente, e a equipa que aqui nos acompanha. Sobre esta questão específica e compreendendo naturalmente a natureza da CITA, partilho, obviamente, aquilo que a Sra. Presidente aqui diz, foi a sua opinião, obviamente, por ser uma entidade tripartida, relativamente às iniciativas legislativas que aqui estão em discussão. Portanto, não tenho grande questão a colocar, a única coisa que gostaria de dizer é que o PCP vai continuar a bater-se por estas matérias, porque, e em particular pela aprovação destas normas, porque estamos a falar de matérias que, no nosso entender, são de elementar justiça e que continuam por estar consagradas em lei. E, portanto, vamos, desde logo, bater-nos por isso, tendo a profunda consciência de que os votos do PCP são insuficientes para isso. E, portanto, aquilo que entendemos é que o facto das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes não poderem afastar o regime de trabalho de turnos por opção, nos parece inaceitável. O que nos parece, desde logo, porque também propusemos, que os trabalhadores com filhos menores, e não apenas trabalhadoras, mas também trabalhadores, ainda mais num quadro de responsabilidades partilhadas na educação dos filhos, também os homens no exercício dos direitos de paternidade são cada vez mais confrontados com isso, possam afastar o regime de trabalho por turnos quando têm filhos menores a cargo. Porque entendemos que isso é um princípio básico da garantia da articulação entre a vida familiar e a vida profissional que está consagrado na Constituição. E, portanto, entendemos que também sabemos que não basta estar na lei, porque a vida tem provado isso. E nós cansamos-nos, infelizmente, de acompanhar matérias menos felizes, até bastante infelizes. Amanhã vamos ter aqui a audição de trabalhadora do sindicato, dos corticeiros do Norte e da Federação da CGTP, que tem acompanhado a situação daquela trabalhadora corticeira vítima de assédio, de repressão, de trabalhos forçados, de violação de direitos humanos básicos, não é por ter sido proibido nem tipificado como crime no Código de Processo Penal, que infelizmente há entidades patronais que continuam a fazer o que fazem. Mas entendemos que isso será certamente um contributo importante E, portanto, aquilo que entendemos é que deve ficar consagrado na lei algumas destas matérias. Eu queria dizer sobre isto que é óbvio que a contratação coletiva tem um papel aqui fundamental, quer ao nível da especificidade de cada setor. Agora, o que é determinante é perceber que há setores em que não se justifica em absoluto o trabalho por turnos. A indústria automóvel não justifica o trabalho ao sábado e ao domingo, ponto. Porquê trabalhar? Porquê no século XXI, com os avanços científicos e tecnológicos, com todos os incrementos que podem ser feitos ao nível da produção, obrigar as pessoas a não terem condições de acompanhamento dos filhos, ou então de participar na vida democrática das suas cidades, do seu país? E, portanto, aquilo que entendemos de facto é que estamos a anos-luz da discussão que hoje a ciência e a tecnologia permitiriam ter, que era a redução do tempo de trabalho e o aumento do tempo de lazer e o aumento do tempo de descanso. E nós estamos confrontados com isto. Hoje, com todos os avanços científicos e tecnológicos, os trabalhadores trabalham mais e têm menos qualidade de vida no tempo de lazer e de descanso. E, portanto, aquilo que entendemos é que, desde logo, as 35 horas para o público e ao privado, o afastamento dos mecanismos de regulamentação dos horários de trabalho, a definição e a definição clara do regime de trabalho por turnos para setores onde isso é imprescindível, saúde, transportes, no caso de energia e de alguns setores onde isso é, de facto, imprescindível, tudo bem. Agora, a generalização completa do regime de trabalho por turnos é a desumanização das relações laborais e é a desumanização da vida em sociedade. Isso não se encontra. E este debate nós colocamos lá à cabeça a partir desta perspectiva. Porque nós hoje vivemos um momento em que a generalização do trabalho por turnos é a generalização da desregulação da vida das pessoas. Seja trabalho mais qualificado ou menos qualificado. E, portanto, aquilo que entendemos é que estas propostas nem sequer são tão... nem sequer vão tão longe como seria possível hoje fazê-lo. Aliás, a proposta do PCP teve o contributo inestimável da contratação coletiva da FIEC e Metal. E, portanto, a senhora deputada Wanda Guimarães agora dizia isto. A proposta do PCP teve como base o acordo coletivo que caducou da FIEC e Metal. E, portanto, houve trabalhadores que desde os anos 80 que já tiveram isto. Não estamos a propor nada de novo. Isto era o que estava na lei na década de 80 e que, faz-me, se a Petrogal não quer garantir a quem tem hoje esta, a quem está hoje nesta empresa, através, contratado através de empresas de trabalho temporário, da Petrogal. Da FIEC e Metal. E, portanto, nem sequer estamos a inventar a roda. Houve trabalhadores que tiveram este regime aplicável ao longo de vários anos e que hoje esta empresa não quer garantir, entre outras matérias. E, portanto, não sei, o projeto de lei do PCP não está terminado, pode ter soluções, pode ser melhorado. Agora, tem que ter esta base de valorização de direitos e não vendo essa perspectiva, entendemos que é um desperdício. É um desperdício para o trabalho legislativo que podia ir no sentido do progresso, porque, de facto, é muito claro que passados 100 anos do 1º de maio, a organização dos tempos de trabalho continua hoje, ainda mais com os salários, a marcar aquilo que é a vida e as condições de trabalho dos trabalhadores em Portugal e no mundo. E, portanto, a atualidade e oportunidade destas iniciativas, na minha opinião e na opinião de quem contribuiu para a elaboração destas propostas, são determinantes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Barbosa, do Bloco de Esquerda.
Muito boa tarde, agradecer a vossa presença. Queria começar por salientar, primeiro agradecer a exposição que fizeram, que no fundo também está exposta já nos dois projetos de lei, mas acima de tudo pegar em dois dados que disseram que eu acho que são muito importantes. Uma foi quando diz que há um aumento, houve um pedido de aumento de pareceres acerca do trabalho por turnos e o desempenho dessa função. Ora, só esse indicador é um sinónimo de que há necessidade de alterar a legislação laboral e criar regras onde colocar estes trabalhadores. Portanto, um mínimo de regras possíveis para estes trabalhadores poderem desempenhar a sua função. Porque a conciliação não pode ser uma discriminação. E se há empresas em que têm contratação coletiva e conforme o PS defende, e bem, que deve-se dar poder aos sindicatos, que os sindicatos devem fazer essa negociação coletiva, mas, no entanto, o PS nunca apresentou que, ou nenhum partido, nenhuma instância da sociedade diz que deve acabar com a Lei Geral do Trabalho. E a Lei Geral do Trabalho existe e depois há a contratação coletiva. Ora, portanto, a função dos sindicatos, a função da contratação coletiva, o trabalho que podem fazer para melhorar a vida dos trabalhadores, impondo regras e criando benefícios, porque não é só regras, mas também é necessário benefícios que compense todo o desgaste do tempo que estão por turnos, que esses sindicatos vão tirar de uma base que será o Código do Trabalho. E, portanto, compete-nos a nós salvaguardar que o ponto de partida para a negociação coletiva, para o entendimento entre as partes, que seja superior. Se partem de uma plataforma superior, portanto, o entendimento será melhor e será menos penoso para os trabalhadores. E a questão da necessidade de alterar a lei e dando proteção também a estes trabalhadores prende-se com o seu dia-a-dia, com a sua vida quotidiana, com os seus filhos, com o ver o crescimento dos filhos da sociedade, mas não podemos esquecer quando essas pessoas deixarem da vida ativa. Porque uma pessoa que tenha um trabalho dito de horário normal das 9 às 18, quando chegar aos 60 anos, aos 65 ou aos 55 anos, a priori está com melhores condições físicas e mentais do que um trabalhador que trabalhou por turnos, que trabalhou sábados, domingos, feriados, Páscoa, que não viu os filhos crescer, que não teve acompanhamento familiar. E para isso basta ver os dados estatísticos dos divórcios, onde é que eles são mais, se é pelos turnos, se é quem tem uma vida aparentemente normal. Portanto, há influências. E os trabalhadores que, ou por um lado, por opção de trabalho em empresas que podem ser por turnos, outras porque não têm outra opção e são obrigados a fazer esse trabalho, têm que ser compensados mesmo quando chegar à parte da aposentação, daí a necessidade de regular e também poder fazer alguma majoração acerca disso. E a questão dos sindicatos é importante. Salientamos o que o PS diz, é muito importante a contratação coletiva, é importante que seja reposto o tratamento mais favorável, é importante que se altere e é importante que sejam criados e que se deem meios para que os sindicatos e as entidades patronais possam partir para a negociação de patamares mais equilibrados. Porque uma empresa que tenha poucos funcionários, que tenham os seus funcionários dispersos por várias áreas geográficas, mesmo que sejam todos sindicalizados, certamente não vão ter a força do que uma grande empresa que tenha os trabalhadores todos juntos no mesmo espaço geográfico. Portanto, para isso é necessário que a própria lei, a Lei Geral do Trabalho, proteja esses trabalhadores e que lhe dê o mínimo que é apresentado neste projeto de lei. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, antes de passar a palavra à Sra. Presidente, eu vou também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dizer aqui algumas considerações, sendo que, de facto, não vou colocar nenhuma questão, mas começo desde logo por agradecer a exposição que aqui fez, a questão das matérias fundamentais no que diz respeito à organização do tempo de trabalho, designadamente a igualdade, a não discriminação, a conciliação e a proteção da parentalidade. E dizer que, sem pôr em causa a bondade das iniciativas que estão aqui em apreciação, o PSD já o disse e reafirma que entendemos que a forma como este processo se iniciou está errada, porque nós entendemos que todas estas matérias que dizem respeito aos direitos laborais devem ser preferencialmente acordadas e trabalhadas em concertação social. Aliás, também, Sra. Presidente, teve a oportunidade de falar das virtualidades dos acordos entre os parceiros sociais e, portanto, nós entendemos que, de facto, independentemente da posição que viermos a tomar relativamente às iniciativas em concreto aqui em apreciação, que, de facto, foi uma oportunidade perdida, desde logo porque o Governo teve em negociação com os parceiros sociais há pouco tempo e sobre, desde logo, o Código de Trabalho, que depois deu origem ao Código de Trabalho, às alterações ao Código de Trabalho que temos aqui para apreciação na especialidade e, portanto, é pena que esta matéria também não tenha sido abordada. De qualquer forma, dizer que, de facto, esta é uma preocupação que temos, vamos naturalmente e ao discutirmos esta matéria e ela tendo sido, de certa forma, consensualizada, que vai ser tratada também em conjunto com as alterações ao Código de Trabalho que iremos ter de seguida também em grupo de trabalho, certamente, nunca deixaremos de olhar para esta matéria da organização do tempo de trabalho com essas preocupações, precisamente, que aqui foram mencionadas, nessas dimensões que são da competência da CIT, mas também as outras dimensões, nomeadamente as questões de saúde, quer física, quer psicológica. E, portanto, não tenho nenhuma questão a colocar sobre o que aqui está em cima da mesa. E agradecer mais uma vez e perguntar só se é possível à CIT deixar-nos essa exposição que aqui fez, porque têm aspectos, de facto, muito relevantes e que naturalmente nos vão ajudar a este trabalho na especialidade. E agora passo a palavra à Sra. Presidente.
Eu agradeço naturalmente a intervenção das senhoras deputadas e do seu deputado. Também não há muito mais a dizer, porque efetivamente... Diga-se, doutora? Eu acho que está. Obrigada. Porque é uma matéria muito, muito sensível, obviamente, trabalho por turnos e trabalho noturno. É e será sempre. E efetivamente julgo que, aliás, como disse a senhora deputada Wanda Guimarães, e penso que todos concordamos, efetivamente o trabalho por turnos e o trabalho noturno não é exatamente igual ao mesmo que é praticado, em que o ciclo biológico, digamos, coincide com aquilo que é a generalidade das pessoas. Portanto, há de facto uma especial penosidade que lhe está inerente. Independentemente do modo como a iniciativa começa, se é com a iniciativa a este nível de projetos de lei, se é no âmbito da concertação social, e eu compreendo o que diz, julgo que é sempre importante estarmos a discutir este tipo de questão que, de alguma forma, pelo menos no que diz respeito às atribuições da CITE, tem um impacto direto. Não é? Porque nós, em cada reunião quinzenal, analisamos cerca de, pelo menos, uns 20 a 25 pareceres de trabalhadoras e de trabalhadores em situação que necessita, de facto, de ser acautelada para que possam exercer os seus direitos no âmbito da parentalidade de uma forma equilibrada. E, portanto, verificamos também que há setores de atividade em que os pedidos nos chegam com mais acuidade e compreendemos, naturalmente, que esses setores se ligam, obviamente, à saúde, se ligam aos transportes, se ligam quer aéreos, quer até terrestres, e, portanto, há efetivamente aqui, cada vez que nós compreendemos que o ritmo do trabalho por turnos, independentemente de ser 3 por 8 ou de ser 4 por 3 ou o que queiramos entender, porque também há trabalho por turnos a tempo parcial, efetivamente há um acréscimo de dificuldade para quem exerce a atividade desta forma. Portanto, certamente que, como dizia o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, certamente quando nós partimos de princípios, pelo menos de direitos, que estejam estabelecidos de uma forma mais clara no Código do Trabalho, para depois os podermos, em concertação social também, ou instrumentos de regulamentação coletiva, discutir setorialmente, pois melhor. E, portanto, evidentemente que o trabalho na especialidade das senhoras e dos senhores deputados será, de facto, depois de ouvir quem tem onde ouvir e quem, de facto, nesta matéria tem algo a dizer, e é muita gente, certamente, fazerem também o vosso trabalho, analisando qual é a melhor forma de darmos aqui um formato, digamos, que se aproxime daquilo que é a necessidade de equilibrar em termos de parentalidade e conciliação, o que é o direito que está consagrado, posso dizer que universalmente. E, portanto, a meu ver, e sem qualquer tom político, qualquer tom técnico inerente àquilo que até poderia fazer, julgo que é um princípio com o qual temos de estar de acordo. Não é? O princípio da igualdade que envolve a conciliação, envolve a parentalidade e, naturalmente, a não discriminação em função da maternidade, da paternidade e, por consequência, em função do sexo entre homens e mulheres. E, portanto, só deixar este apontamento. Não sei se haverá mais alguma questão. Estarei sempre disponível quando entendam.
Mais uma vez, muito obrigada, Sra. Presidente, à doutora e ao doutor também. E estamos por fim desta audição. Vamos à audição.